Bem-vindos ao Pre-Bet Show, parte by Betano. Isto é o episódio 72 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou contente porque estive a ver futebol contigo e é sempre um prazer estar ao teu lado a ver jogos de futebol. Já vimos alguns em estádios, outros na televisão. E estivemos agora a ver o Boa Vista Benfica e o Alex. Estamos a gravar mal. Acabou este Boa Vista Benfica no estádio do Bessa. Alex, mais uma vitória para o Benfica. Bruno Lage vai com 3 jogos, 3 vitórias. E a dupla turca, Alex, eu sei que tens aí os dados, está com golos e assistências nos jogos todos.
É verdade. Kerem Artukoglu e Orkun Kokçu, ambos nos últimos 3 jogos, estão envolvidos em 2 golos e 2 assistências. Porque sim, eles estão a fazer tudo em conjunto, ao que parece. Está a ser espetacular ver um Benfica que eu gostava de dar aqui um apontamento inicial. Eu estou a gostar muito de ver Florentino Luís com Bruno Lage. Um novo Florentino Luís. Um jogador que sabe o que tem a fazer na posição 6 e um jogador que já tem 138 jogos pelo Benfica. E honestamente eu sinto, isto poderá ser a melhor época de Florentino Luís se der certo e for consistente até ao final da época, que pode acontecer.
Tu há bocado falavas, o Alex, quando estávamos a ver o jogo, referiu-me ali, Pedro, tem atenção ao Florentino, que ele está de facto melhor no capítulo do passe. Sim, já não é aquele passe só... Continua a ser um futebol simples, mas mais bem executado, eu sinto.
O Florentino antecipava muito bem a nível defensivo. E agora antecipa a nível ofensivo. Já passa para um jogador que está de olho para a baliza.
Para a baliza adversária.
Isso
certo,
já
certo,
é,
certo.
É uma diferença.
Mal tu me disseste isso, nós olhamos para a TV e o Florentino faz um passe a 30 metros da direita para a esquerda, a abrir para o Artukoglu, depois faz uma recepção de craque, que o é. E, portanto, queria dar essa nota, mérito ao Alex, porque mal ele me chamou a atenção deste dado. De facto, aconteceu logo nos segundos a seguir.
E outro,
Alex,
dado,
há mais destaques,
e outro dado, temos que prestar atenção aqui, é que é o primeiro jogo de Bruno Lage que não houve golos feridos. E eu adorei ver Tomás Araújo, a lateral direito, penso que é uma aposta certa, e António Silva. Bruno Lage fez a decisão certa a confiar num talento como António Silva, que muita gente não teve a decência, não teve a decência de apontar o dedo a uma jovem promessa que já tinha qualidade
tem
para
sido,
estar na seleção nacional.
Tem sido rasgado de alta baixa, António Silva,
não
é verdade.
Não faz sentido nenhum. Tanto De Basso como António Silva são dois centrais dos mais talentosos no futebol europeu atualmente. Tenho certeza que Chelsea sabe quem é António Silva e De Basso. Real Madrid está atento, porque Alaba não dura para sempre. Por isso, os melhores sabem destacar o talento nosso, por isso temos de elogiá-lo também.
E o Alex está aqui para fazer a defesa deles. Na semana passada fizeste o De Basso muito bem na quinta-feira e hoje a fazeres o António Silva. Deixa-me dar essa nota em relação à lateral direita. Cabo Ré, como nós falámos na quinta-feira, entrou desfasado daquilo que é o coletivo.
Sim.
E é normal. Nós já falámos aqui, bem, esta equipa técnica do Benfica e este coletivo juntos ainda não tiveram muitos treinos.
Verdade.
Ainda não tiveram uma semana seguida de treinos. E, portanto, já o dissemos e voltamos a repetir, daqui a algumas semanas é que se poderá verificar a sério que os jogadores estão mais adaptados ao novo sistema tático, às novas dinâmicas de Bruno Lage. E Cabo Ré, provavelmente, Alex, nem conhecia os nomes de alguns colegas. E entrou num jogo de Champions, num estádio complicado como é o Maracanã de Belgrado, e, portanto, fez o que pôde e, de facto, está ainda a frio nesta equipa. E a opção mais segura, defensivamente e por conhecimento do coletivo e do treinador, foi Tomás Araújo. Eu concordo contigo.
Não sei se concordas comigo agora, em forma, pelo menos. Orkun Kokçu, neste momento, é o melhor médio na Liga. Em 50 jogos pelo Benfica, são 10 golos, 14 assistências, mas nós acreditamos muito que esta época ele vai fazer os melhores números, sem dúvida alguma. Vai ser muito bom, tanto a nível de golos, tanto a nível de assistências. Porque sim, já tem 2 jogadores no meio-campo atrás dele e 3 à frente, com Kerem, Di Maria
e
Pavlidis. E se não for um deles, é Preciani, Abduni e Artur Cabral, que até entrou
e marcou.
Exatamente.
É verdade. Essa é outra boa notícia para Bruno Lage, é que Vangelis Pavlidis marcou, portanto, isso é importante para a confiança do ponto de lança, como todos nós sabemos.
Segundo gol na Liga.
Exatamente. E depois entra Artur Cabral e marca num passe de António Silva, Alex. Tu referiste logo isso na altura. E, portanto, boa notícia para Bruno Lage também e para o Benfica, os seus 2 pontas de lança, porque vão ser os 2 pontas de lança para toda a época do Benfica, Pavlidis e Artur Cabral, marcaram. E a confiança vai disparar, não tenho dúvida nenhuma.
E nós dissemos isto relativamente ao Benfica, foi o primeiro jogo do Benfica sem sofrer golos, mas o Sporting já está há 5 jogos seguidos sem sofrer golos. Frank Israel ainda não sofreu um golo esta época, com uma defesa com De Basso, com Diomande, com Giovanni Kenda a defender uma ala. Uma defesa jovem, mas que sabe trabalhar em coletivo com a ideia de jogo de Ruben Amorim. E outra estreia, Conrad Harder acabou de se tornar Harder para jogar frente ao Sporting. Porque tinha de usar isto, tinha de usar.
Tinhas aí apontada, confesso.
Um gol e uma assistência na primeira parte.
Sim, sim, sim.
Este miúdo é espetacular e algo que pessoas no estrangeiro apontaram o dedo com a idade de Gyökeres não podem apontar com o Harder.
Não
tem
podem.
19 anos.
Exatamente.
19 anos.
Olha, é um projeto para Ruben Amorim moldar a sua imagem. Parece-me. E acho que com o Conrad Harder nós não nos podemos excitar demasiado em relação ao Conrad Harder no sentido de exigirmos já a sua titularidade. Porquê? Conrad Harder, e muito bem, desempenhou um papel parecido ao que Paulinho desempenhou
Exatamente.
Na época passada. Não é, Alex?
Exato.
Naquele apoio ao Gyökeres, mas claramente a dar coisas diferentes, porque de base é um ponta de lança, do que Pedro Gonçalves dá ali. Agora, meus caros, não podemos fugir a isto. Pedro Gonçalves e Trincão são Pedro Gonçalves e Trincão.
Sim.
E, portanto, são agora dão coisas diferentes. Pedro Gonçalves e Trincão, mais a jogar por dentro, entre linhas, dão coisas que Conrad Harder não dá e que Paulinho não dava. Porém, Conrad Harder, e há um lance que me ficou na retina, nem é o golo.
Uhum.
Atenção, o golo, sem dúvida, que fica na retina de todos.
Sim, sim.
Mas há um lance em que Harder ganha a bola no meio campo, solta, o Sporting lança o contra-ataque, do lado oposto onde Harder estava, e ele tem um poder de aceleração.
Completamente.
Uma capacidade física para ganhar a frente aos defesas adversários do AVS, e depois apareceu na área para finalizar. Não marcou, mas ganhou no meio campo, soltou, correu, foi lá à frente. E, portanto, demonstra não só vontade, como uma coisa que tu, Alex, referiste-me há um bocado ao
uhum.
Novo, muito importante, demonstrou estar integrado na equipa e no clube. E isto só com um balneário forte é que se consegue.
Exatamente. A cultura do Sporting já está aberta para um jogador de 19 anos chegar, vir e vencer e ter a confiança que irá jogar jogos. Talvez vamos ver Conrad Harder a jogar frente ao Arsenal e frente ao Man City, num jogo com um modelo mais físico a ser
em que seja
necessário.
Preciso mais essa capacidade física. Percebo o que dizes.
E uma última dado com o Sporting. Os sportingistas vão adorar 6 vitórias, 6 jogos na Liga e 48 jogos consecutivos na Liga a marcar e também 20 vitórias consecutivas em casa. Isto é, números assombrosos.
Alex, números assombrosos, e por falar em números assombrosos eu tenho que dar este. Há um jogador assombroso, foi ainda destaque no Sporting, falavas de Kokoschou no Benfica, esta é uma jornada em que os médios tiveram destaque.
Uhum.
Morten Hjulmand, mais uma vez, um grandíssimo jogo. Eu sei que não é novidade para ninguém, mas falavas dos melhores médios, eu ainda não consigo meter Kokoschou.
Ambos dinamarqueses.
E Kokoschou é diferente de Hjulmand. Hjulmand joga mais atrás, Kokoschou mais à frente. Mas para mim, Hjulmand ainda é o médio que mais me encanta nesta.
Mas um dos jogadores que mais me encantou este fim de semana, Pedro, foi Francisco Moura na esquerda.
Foi Francisco
Aqueles
Moura.
Aqueles cruzamentos. Vencer o Vitória não é fácil. Todos sabemos que esta época o Vitória está em excelente forma. Mas vencer uma equipa com Francisco Moura naquele lado esquerdo também não é, e vai ser muito bom esta época.
Então eu faço esta pergunta. Sabes quem é que, a par de Orkun Kokoschou e Pedro Gonçalves, é o jogador com mais assistências na Liga Portuguesa esta época?
É o Francisco Moura.
Francisco Moura.
3 assistências.
É verdade. 2 ao serviço de Famalicão e agora ao serviço do Porto, logo na sua estreia titular,
okay,
contra o Vitória. Eu acho que Francisco Moura, Alex, foi uma escolha acertadíssima.
É 3 do Porto.
Do
Exato.
Porto. Acertadíssima, Alex. Uhum. Esta escolha do Francisco Moura, e deixa-me dizer isto, desde Alex Telles, eu sei que passou por lá Zaidu, e Zaidu foi competente com as suas limitações técnicas, mas foi competente sempre que Sérgio Conceição na altura precisou dele. Também Wendel fez uma época em crescendo na época passada.
Verdade.
Mas eu digo-te aqui, desde Alex Telles, que eu não via um lateral esquerdo no Porto com a qualidade e capacidade para crescer como Francisco Moura.
E falas em capacidade de crescer, o jogador do Porto que tem capacidade de crescer muito e que tem um potencial tremendo é Samu Omorodion. Samu Omorodion é o jogador mais jovem a fazer 3 golos em 3 jogos pelo Porto desde 2000. O mais jovem. E sabemos, se Samu der certo, a seleção espanhola está a ver de certeza. E temos Nico, Samu e Lamine Yamal. Isso é mais... Já estás a ver
lá à frente.
Já estou
o nosso Alex é um futurista.
20 anos.
Não,
20
Alex,
anos.
Tens toda a razão. E não é só isso. O Samu não é um jogador qualquer. É um jogador que jogou na La Liga na época passada. Teve
Exatamente.
Muito bons números no
Alavés.
Esteve nos Jogos Olímpicos em representação da seleção espanhola.
Verdade.
E na estreia titular pelo Porto. Meus caros amigos, Samu, 2 golos. E eu digo-te aqui, nenhum outro avançado do Porto marcaria aquele gol de cabeça
Concordo.
Como Samu Omorodion marcou.
Concordo.
E, portanto, está aqui o ponta de lança de Vítor Bruno para atacar a época.
Completamente. A nível de duelos físicos, Samu é fantástico.
Olha, o Alex, eu falava-te aqui em pontas de lança. Tu, a semana passada, quiseste ser brincalhão e fizeste um desafio relâmpago para 20 segundos. Para 20 segundos. E eu há bocado pensei, hoje vou-lhe dar 30, não vou nada. Vou-te responder a mesma moeda e vou-te dar 20 segundos para tu fazeres o quê? É que o Porto, esta semana, já antevemos a semana passada, vai jogar à Noruega contra o Bodø/Glimt, bem lá em cima no norte da Noruega.
Ok.
E eu vou-te pedir para tu, em 20 segundos, neste desafio relâmpago, dizeres 5 jogadores noruegueses que já jogaram ou jogam, que já jogaram ou jogam Liga Europa ou Liga dos Campeões. Estou-te a dar esta borda.
Ok, já jogaram. Ok, Fredrik Ørjans, Andreas Kjeldrup, o Erling Haaland não jogou. Erling Haaland.
Champions, okay. Pode ser Champions
pode
também.
Ser Champions pode também. Sheldrup. Rúni Bárdi também. Não, ele é sueco.
Faltam dois.
Faltam dois jogadores.
Pensa no antes, pensa agora.
Sordov.
Sordov. Mas agora já acabou, ficaste nos quatro. Não ganhaste também.
É um
então,
cinco.
Olha, eu vou dizer aqui: eu tinha apontado alguns nomes assim, sim, mais óbvios, da atualidade.
Okay.
Da atualidade, podias ter Erling Haaland, Martin Odegaard.
Odegaard, não lembraste, claro, do Odegaard. Sociedade.
Tens ainda Fredrik Ørjans, se tu disseste bem.
Sim.
E depois pensei em alguns mais antigos: John Carey. Lembras-te?
Claro.
John Carey. Ole Gunnar Solskjaer. Ganhou a Champions pelo Man United.
Claro, claro. Eu pensava a pensar só Liga Europa.
Ole Gunnar Solskjaer. Depois... Jonathan Rhys, pelo nosso Liverpool. Também, belíssimo lateral esquerdo. E tinhas ainda Morten Gamst Pedersen, do Blackburn, falámos há bocado, e um jogador que já passou pelo Benfica, Azar Caradas. Do Rosenborg.
Números muito interessantes, e eu fico triste de não ter dito o Ole Gunnar Solskjaer.
Não fiques, eu estou contente porque assim está 0-0 para já.
Agora o Power Ranking, meu Deus, Pedro, porque sim, decidimos desafiar um ao outro.
É verdade.
E também os espectadores lá em casa.
É para todos.
Digam
é
quem para vocês são as melhores equipas em forma neste momento. Uhum. E eu vou dizer às pessoas, isto já fica um take para aqui, o Real Madrid não está a jogar melhor futebol que o Barcelona e o Real Madrid não é das melhores 5 equipas a jogar futebol neste momento.
É isto que interessa agora.
Toni Kroos faz falta e Mbappé e Vinícius Júnior ainda não estão a jogar bem em conjunto.
Exatamente. E portanto, o que eu e o Alex nos propusemos um ao outro e propomos a vocês todos que estão desse lado é fazer o top 5 de equipas que neste momento estão a jogar melhor para vocês.
Por isso, o meu top 5 no Power Ranking das equipas que estão a jogar melhor futebol agora, tenho Bayern, 20 gols em 3 jogos, Leverkusen, que só ganham estes homens, Man City, que ainda não perdeu esta época, Barcelona, que está fenomenal, e a minha última, eu não vou meter Arsenal, desculpa, J. Oliveira, eu vou meter Liverpool. Tem de ser Liverpool, porque Liverpool com o Arne Slot chegou, viu e venceu, Gravenberg, melhor jogador, Luís Dias, melhor jogador, e Konaté, melhor jogador. Por isso, estou a gostar muito do trabalho de Arne Slot, apesar da derrota com o Forest.
Alex, temos algumas equipas em comum, eu vou dizer-vos o meu top 5. Vou com Manchester City, obviamente. Vou com Bayern Munique de Olise, que está a explodir. Já lá vamos. Vou com o Barça de Hansi Flick, obviamente, e de Yamal. Vou com o Bayern Leverkusen. E agora vou com uma surpresa. Olympique de Marselha, que neste momento está empatado com o Paris Saint-Germain na Ligue 1. Eu confio muito que este Olympique de Marselha de De Zerbi e de Mason Greenwood vai fazer frente, finalmente, ao Paris Saint-Germain.
Grande jogo também do Mopé a entrar no fim. Não,
o Marseille nesta jornada deu a volta em Lyon, num clássico do futebol francês contra o Olympique Lyon, com menos um desde o início da primeira parte, e deu a volta para 3-2, mesmo no último minuto. Espetacular, estou a gostar, estão a jogar bem e estão super competitivos. Marseille é uma cidade, é um clube que precisa disto.
Eu achava que ias dizer Tottenham. Dizer Tottenham. E espectadores lá em casa, se não ouviram o podcast passado, temos previsões da Liga Europa e tu foste muito audaz com o Tottenham.
É verdade,
mas tocando no City, porque ambos temos o City,
sim,
e houve um jogo muito difícil frente ao Arsenal, o título está em aberto na Premier League.
Completamente.
Ainda por cima com Rodri lesionado até ao final da época.
Infelizmente.
Vai ser Kovacic a jogar, mas nunca dá as mesmas garantias como um jogador como
é
o Rodri,
é Rodri,
que só perdeu um jogo em 76 jogos. E a culpa de perder este jogo foi de quem? De Kobbie Mainoo, que é outro grande talento que o Manchester United tem de rodear a sua equipa. Mas sim, eu gostei de ver este City e Arsenal, porque o Arsenal sabe, a única maneira que o Arsenal vai vencer o City não é com a qualidade dos pés, é a qualidade mental e a maneira como conseguem provocar a equipa
irritar
do City.
É.
Exatamente. Erling Haaland estava provocado. Mas eu também gosto de ver esta versão de Erling Haaland, porque não há De Bruyne, não vai haver Rodri. O líder do City tem de ser o Erling Haaland. E se o for, ganhará a Ballon d'Or se vencer a Liga dos Campeões e a Premier League. Porque é, sem dúvida, o líder da equipa.
Então,
líder.
Tu gostaste de ver Erling Haaland no festejo do 2 igual, pegar na bola e mandar à cabeça de Gabriel Magalhães.
É pá, eu gosto de uma rivalidade.
Eles devem ter passado o jogo inteiro a provocar-se um ao outro.
Eu
Isso
gosto.
Parece-me certinho.
Eu
Alex,
gosto.
Falas da questão de Rodri. Infelizmente, Rodri lesionou-se, não joga mais esta época, está confirmado.
Uhum.
Para mim, a grande questão é que o City vai perder o seu, na minha opinião, o seu farol.
Sim, sim, sim.
Rodri, eu acho que a equipa do City neste momento funciona à volta de Rodri.
Mas o Kovacic consegue fazer o papel.
E é muito bom jogador também. Aliás, o que não falta ao Manchester City e Pep Guardiola são boas opções. Agora, na minha opinião, a grande diferença, e Alex, nós pegámos há pouco nas declarações de Bernardo Silva, sim, após o jogo, após este clássico contra o Arsenal, Bernardo Silva, visivelmente irritado,
sim, sim,
com os jogadores do Arsenal, diz que perderam tempo desde o início e que os irritaram e que não jogaram para ganhar, como o Liverpool de Klopp fazia. Bernardo Silva estabeleceu aqui uma comparação na rivalidade City-Liverpool dos anos de Klopp e Guardiola em simultâneo com esta rivalidade agora recente City-Arsenal, criticando o Arsenal e elogiando o Liverpool. Para mim, eu concordo com o Alex, é que o Arsenal...
Falta
o estofo que o Liverpool já tinha. Exato. E a qualidade que a equipa de Klopp conseguia impor-se perante o City, e portanto tem que ir nesta base para já da irritação do adversário.
O Arsenal tem das melhores duplas centrais do mundo do futebol. Ixi. Mas quando o Liverpool estava na ribalta, tinha das melhores frentes de ataque do futebol.
Para mim era o melhor trio de ataque na altura.
Guardiola sabia que ele era indefensável.
É
não havia defesa que o Guardiola metia à frente, que Firmino, Salah e Sadio Mané não conseguissem penetrar.
Aliás, no documentário do City vimos isso bem.
Exatamente.
Guardiola cheio de medo antes de um jogo. Cheio de medo antes de um jogo a falar com os seus jogadores. Atenção que há Mané, Firmino e Salah. O Arsenal não está nesse ponto de rebuçado que o Liverpool de Klopp esteve. E, portanto, tem que fazer isto, Bernardo. Vais ter que ter um bocadinho de paciência.
Mas o que torna as coisas interessantes é que esta equipa do City já não é a mesma de antes. Não tem um Sané, não tem um Sterling. São jogadores que, sim, não são os melhores, mas têm experiência. E agora temos um Sávio, Doku, Rico Lewis, um Phil Foden que não está a jogar muito bom futebol, que eu fico muito triste.
Olha,
com isso.
O Phil Foden é mais um dos lesados dos muitos jogos que os jogadores fazem e do europeu.
Bem dito, parece-me. Bem dito. Por isso, vai ser muito interessante ver o que é que vai acontecer aqui na Premier League.
Vai ser.
O Liverpool, que eu referi os três jogadores que melhoraram, mas Trent Alexander-Arnold, eu quero dar aqui um destaque especial,
é o melhor lateral
direito neste momento no futebol. Havia pessoas antigamente que comparavam Trent e Reece James. Já não é comparável neste momento para um jogador que, com 25 anos, um defesa, está envolvido em 100 golos na carreira. 19 golos e 81 assistências.
Alex, incompreensível. É a malta que fez essa comparação. Apaga o nome do Reece James e deixa só Trent Alexander-Arnold, se faz favor. Belíssimo destaque. Alex, tu falavas na luta pelo título em Inglaterra e eu
até
não sou
mudou.
Capaz, até a voz mudou, porque eu estava com medo. Eu vou dizer aqui, eu tinha medo que Paulo Fonseca fosse despedido do Milan.
E
Paulo Fonseca
isso.
Esteve a isto de ser despedido do Milan, ainda bem que não foi. É um treinador que eu gosto muito, aliás, nós gostamos,
sim,
falámos aqui sobre este jogo nos destaques na quinta-feira para este fim de semana. E o Milan ganhou o Derby della Madonina 2-1, e não foi só ganhar,
sim,
é que ganhou em casa do Inter, o estádio é o mesmo como nós sabemos, mas ganhou a jogar muito melhor. Não foi melhor, foi muito melhor. Aliás, a segunda parte desse jogo do Derby della Madonina é um festival de desperdício de oportunidades claríssimas de gol do Milan. E é bonito que quem marcou o gol da vitória, Matteo Gabbia, defesa central, formado no Milan desde 2012, tem 24 anos, é um fanático do Milan e aos 89 minutos, pimba, marcou o gol da vitória e marcou o gol que carimbou a permanência de Paulo Fonseca nos Rossoneri. E, portanto, este Milan está bem, recomenda-se, e deixo-te este detalhe.
Uhum.
Paulo Fonseca teve coragem, apesar desta situação complicada, mudou a equipa,
uhum,
4-4-2, com Tammy e Morata a jogarem juntos na frente.
Exatamente.
E isto é de um treinador que sabe e que é fiel às suas ideias.
E muito bem dito, Pedro, porque sim, Paulo Fonseca teve de mudar algo e o fez, que não é fácil quando o
num
trabalho...
momento difícil, não é?
Exato.
Está a ser posto em causa.
Exatamente. Por isso, e gostei também de ver Rafael Leão, que aqueles momentos de um para um, espetacular.
É único.
Mas um dado estatístico que eu queria dizer aos espectadores lá em casa, o Milan e o Inter já sofreram golos na Série A. Mas o Juve ainda não. É a única equipa nas top 4 ligas europeias,
uhum, uhum,
que ainda não sofreu um gol na Liga, ok? Tiago Mota, prestem atenção, esta Juve, Tiago Mota.
Vai ser uma disputa por um título bastante engraçado em Itália também, atenção.
Mas aqui no Pre-Bet Show, nós já estamos aqui a falar do Lamine Yamal algumas vezes, tem de ser,
não,
Pedro.
Tem de ser, é impensável não falar.
E o Bayern e o Barça são as únicas duas equipas das quatro, top 4 ligas que só têm vitórias na Liga. E sim, se não viram o Barcelona jogar na Liga, têm que ir ver, porque está a ser... fantástico ver o que o Hansi Flick está a fazer neste
momento. Tu sabes,
momento.
Alex, que eu sou uma pessoa que embirra com o Barcelona, também gosto de embirrar para te picar um bocadinho. Mas neste momento não há equipa a jogar melhor em Espanha e o Barça é uma das equipas a jogar melhor futebol atualmente na Europa.
Os últimos três jogos da Liga, 7-0 ao Valladolid, 4-1 ao Girona, 5-1 ao Villarreal e Lewandowski falhou um penalti em frente ao Villarreal. que Lamine Yamal marca o penalti também. Já ganhaste a falta, marca o penalti também.
E aquela assistência de Trivela.
Ei, que porra, Rafinha. E o gol também, não é fácil.
Não é fácil. Está um jogador... Bem, eu não consigo... Com 17 anos, o homem está com uma maturidade dentro do campo.
Ele pode ganhar a Ballon d'Or. Ele pode ganhar a Ballon d'Or.
Não é impossível.
Não vamos meter um limite, porque Lamine Yamal não tem limites.
Não tem limites, concordo.
E não tem limites também o Bayern, porque o Bayern não para de marcar golos, 20 golos em 3 jogos. Olise, contratação da época, talvez. 11 jogos, 7 golos, 8 assistências e a dupla de Jamal Musiala e Michael Olise é das melhores sub-23, sem dúvida alguma, no mundo de futebol.
E depois tem o Panzer sem títulos, Harry Kane a marcar golos em Barda.
10 golos, 5 assistências.
Houve aqui duas pessoas. Puseram no 11, antes de começar as ligas, no 11 dos melhores mercados de transferências, pusemos Olise lá. E este homem está a encantar, o francês ex-Palace está a encantar na Alemanha tudo e todos. E eu digo aqui, vai ser um nome importante para o Bayern ser campeão alemão, que eu acho que vai ser, e para ser um dos fortes candidatos a ganhar a Liga dos Campeões. Atenção ao Bayern de Company, eu não estava à espera disto.
Olha que este fim de semana vamos ter um grande jogo que vai decidir esta luta. Não vai decidir logo, porque estamos no início. Também... Mas um Bayern Leverkusen vai acontecer. Veja o nosso private show.
Vai haver
previsões do próximo episódio.
Vai haver. Alex, falas tu em previsões. E nós, na quinta-feira passada, como nós dissemos aqui, já fizemos algumas previsões de Liga Europa Gerais. Mas desta vez trazemos 5 jogos que nós queremos destacar para vocês verem quarta e quinta-feira desta semana e para fazer o vosso 1x2 com o meu igual.
Exato, mas começando pelo lado portista, porque sim, para dar este dado especial ao Porto e ao Braga que vão jogar, Bodoglimp frente ao Porto. Bodoglimp teve uma derrota este fim de semana frente à equipa adversária para vencer o título. Por isso, boas razões para o Porto estar entusiasmado.
Porém, tem sido uma casa muito difícil para os adversários europeus irem ganhar lá ao norte da Noruega. O Bodoglimt é um projeto muito interessante, como nós sabemos.
Uhum.
Tem revelado uma série de bons jogadores. Jens Pitaroga, lembrar-te-ás, Pellegrini, marca golaços no Bodoglimt. E, portanto, já deu 6 à Roma, lá na Noruega, à Roma de José Mourinho. Isto não é brincadeira, lembras-te, Alex? E, portanto, vai ser um jogo... Não vai ser perigoso para o Porto este jogo, eu acho. Sim. Porém, acho que o Porto vai ganhar. Eu vou 2 Porto.
Eu estou com um feeling que Samu irá marcar mais uma vez. Vão ser 3 jogos seguidos.
3 jogos seguidos a marcar.
3 jogos seguidos a marcar.
E titular.
E titular.
E titular. Sim, titular sim, e a marcar, eu também
porque
acho.
Porque já merece este estatuto.
Olha, e tu vais 2 Porto também?
Vou
2 Porto. A odd na Betano para 2 Porto, 1.85, portanto, a confiança está no Porto, mas...
Odd jeitosa.
É isso que eu tinha a dizer, é que não é uma odd assim tão diferente. Bodoglimt 3.65, empate 3.80. Eu digo isto, o Porto está muito bem e tem Samu em grande forma, mas não é fácil ganhar em casa do Bodoglimt.
E se acreditam como eu que o Porto tem hipóteses verdadeiras de vencer a Liga Europa, vão acreditar que o Porto vai vencer o Bodoglimt.
Eu também acho que o Porto tem sérias hipóteses. Aquilo que eu disse do Tottenham foi... Tem esse feeling, não. Mas acho que o Porto é um dos fortes que ainda está
então,
a ganhar.
Então, olha, acredito mais do Porto do que do Tottenham. Pronto, fica marcado. Mas pronto.
Eu vou levar com isto até ao final do ano. Já percebi.
E o Braga? Pronto. Estamos confiantes? Eu
estamos
penso que o Braga vai vencer
no Braga.
Em casa.
O Braga é favoritíssimo a vencer o Maccabi Tel Aviv.
Também acho
eu
isso.
Eu vou Braga
tranquilamente. Ricardo Horta Masterclass.
Ricardo Horta Masterclass e o Braga vai ganhar. E com o gol de Eluazani. Atenção, uma Marroquino vai marcar.
E Garbi, fiquei muito surpreendido com a contratação de Garbi ao PSG.
Bom jogador também.
Xerendur, que está lá.
Nós temos aqui ainda outros jogos para dar destaque. Temos um Nice Real Sociedade. É um jogo, duas equipas que jogam bom futebol.
Real Sociedade está em má forma.
Real Sociedade está em má forma, mas joga bem.
O Zubimendi devia ter ido para o Real, para o Liverpool, talvez.
Pois devia ter ido para o nosso Liverpool, é verdade.
Mas o Nice marcou 7 golos.
Acabou de dar 7 ao Saint-Étienne este fim de semana. Tu vais para o Nice ou achas que a Real Sociedade vai dar aqui um virar de página na Suécia?
Eu gostava de dizer aos espectadores lá em casa para prestarem muita atenção, tanto a Lucas Susic no lugar no Real Sociedade e o Soufa Moukoko no Nice, porque não deu certo no Dortmund. Vimos momentos que podia...
Mas é um bom jogador, tem um super talento.
Tem 19 anos, exato, por isso eu vou Nice neste jogo, porque acho que o Nice tem uma fantástica equipa.
Olha, Alex, eu vou X, eu vou empate neste jogo entre franceses e espanhóis. Onde eu não vou empate é no Ajax Besiktas. Sabes porquê? Porque eu vou apostar nos portugueses. Eu vou Besiktas 2.
Eu também, acredito no Rafa.
E a odd para o Besiktas vencer 3.85. É de apostarem.
O Ajax não está a jogar futebol para estar tão confiante frente ao
Besiktas. Bom treinador, tu adoras, Francesco Farioli.
Gosto, mas é
fez um
defensivo.
Bom trabalho no Nice, mas o Ajax, eu concordo, não está uma equipa sólida para vencer este Besiktas. de Jetson, de Rafa Silva, Dalmo João Rati. Mário, Dalmo Rati, de Ciro Immobile, de Chernendur. Atenção a este Besiktas. Este Besiktas está bem, recomenda-se e vai ganhar a Amsterdão.
Gosto, gosto. A dupla hipótese, pelo menos não perder, eu acho que é uma aposta segura.
E Rafa e Immobile vão marcar.
Ah, em gosto, Amsterdão. Gosto. Mas um jogo que não é uma aposta segura e é muito difícil
é
prever.
Verdade, é tripla.
É Roma-Bilbao. Porque Roma tem um novo treinador, Atlético Bilbao é uma equipa que nós não sabemos uhum. o modo de pensar, se vai para vencer
ou se vai... É, se vai mais conservador. Exatamente.
Eu vou no empate neste jogo.
Eu vou empate também. A Roma está agora a passar por um processo após a saída de De Rossi e a entrada de Juric. Já ganhou na Liga Italiana. Vamos ver como é que se vai bater perante o Atlético Bilbao para verem que é um jogo tão renhido para a Roma vencer em casa no Olímpico de Roma. 2-0-2, não é fácil.
Goldinaki Williams, era o que eu apostaria neste jogo.
Eu te digo aqui, Dovbik marca de um lado, Nico Williams marca do outro.
Não dá bala, não vais apostar pelo Dybala.
Vai este tipo ao Dovbik, vai ficar um igual. Vai ficar um igual.
Gostei, Pedro. Mas sim, metam as vossas previsões nos comentários, porque têm de ser audazes com jogos assim na Liga Europa.
Eu quero ver quem é que vai apostar de acordo com o Alex ou de acordo comigo. E não se esqueçam também de comentarem sobre o resto do episódio e participarem nas dinâmicas, quer em Portugal para o Porto, quer no Power Rank. Que eu e o Alex fizemos. Quanto a nós, estaremos de volta para o segundo episódio desta semana. Quinta-feira, já sabem. Um grande abraço a todos e até lá.
Um grande abraço, pessoal.